está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 18 de setembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Começam pagamentos do Bolsa Família.
Vão ser mais de 14 bilhões e 500 milhões de reais circulando na economia.
E tem novidade para moradores de cidades do Rio Grande do Sul atingidas pelo ciclone extratropical. Natália Koslick.
Os beneficiários desses locais já podem sacar o valor do benefício a partir desta segunda-feira.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Presidente Lula já está em Nova York, onde abre amanhã a Assembleia Geral da ONU.
Direto dos Estados Unidos, vamos trazer ao vivo todas as informações sobre os encontros, acordos e o discurso que o presidente vai fazer aos líderes mundiais.
No trânsito, escolha a vida.
Começa a Semana Nacional de Trânsito, Cleide Lopes.
O objetivo é promover atitudes que ajudem a reduzir o número de acidentes e mortes.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Começou hoje o pagamento do Bolsa Família de setembro.
E tem novidade. Moradores de 97 municípios do Rio Grande do Sul, atingidos pelo ciclone extratropical, já podem sacar o benefício deste mês, independente do número do NIS.
Com a unificação do calendário, serão injetados 109 milhões de reais na economia.
O pagamento do Bolsa Família normalmente é feito de forma escalonada, pelo final do número de identificação social. Mas em casos de situação de emergência, o governo federal pode unificar os pagamentos para o primeiro dia de repasses. É o caso de 97 municípios do Rio Grande do Sul, atingidos pelo ciclone extratropical no início do mês. Os beneficiários desses locais já podem sacar o valor do benefício a partir desta segunda-feira, como anunciou o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
No Rio Grande do Sul, nós teremos cerca de 160 mil famílias que já podem receber hoje, independente do calendário que vai até o final do mês. E ali são 109 milhões e meio de reais à disposição dessas famílias.
A dona de casa, Marinês Machajewski, mora no município de Água Santa, no Rio Grande do Sul, com o marido e três filhos. Ela receberia o benefício só no dia 28 de setembro, mas já pôde usar o valor para comprar medicamentos que estavam atrasados.
Entrou bastante água, que eu pude secar, eu sequei, não tem como trocar agora, né, que tudo é caro. E daí foi bem-vindo nesse momento o dinheiro. Porque eu tomo um medicamento caro e é preciso desses medicamentos, não posso ficar sem.
A liberação do pagamento unificado é válida por 2 meses para todas as famílias beneficiárias dos municípios afetados. No total, o valor repassado pelo governo aos estados para o pagamento do Bolsa Família em setembro é de 14 bilhões e 500 milhões de reais. Desde março, mais de 2 milhões de famílias foram incluídas. De acordo com o ministro Wellington Dias, em relação a agosto passado, são 337 mil famílias a mais que passam a contar com o benefício.
Toda a nossa rede SUAS traz para dar as mãos 2 milhões 150 mil famílias que passam a ter todo mês cerca de R$ 700 chegando na sua casa para alimentação e para outras necessidades. Já são mais de 21 milhões de famílias que são atendidas em todo o Brasil.
O benefício Primeira Infância, no valor de R$ 150, chega a mais de 9 milhões e 400 mil crianças de 0 a 6 anos em setembro. Já o valor adicional de R$ 50,00 para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos e gestantes vai atender 16 milhões de brasileiros. Os pagamentos seguem até 29 de setembro. Pelo aplicativo Caixa Tem, é possível movimentar os valores e realizar compras em supermercados, padarias e farmácias, por exemplo. O beneficiário também pode fazer transferências pelo Pix, além de realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas. Reportagem Natália Koslick.
E a relação de municípios do Rio Grande do Sul que vão contar com o pagamento unificado pode ser consultada na internet no endereço gov.br/mds.
O presidente Lula está em Nova York, nos Estados Unidos, onde participa amanhã da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Desde 1947, o Brasil é sempre o primeiro a discursar na Assembleia Geral da ONU.
Em Nova York, o presidente Lula também tem reuniões com outros chefes de Estado.
Na quarta-feira, se encontra com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.
Vamos saber mais sobre os compromissos do presidente e como será a participação brasileira na ONU com a repórter Luana Karen, que está em Nova York e conversa agora ao vivo com a gente. Boa noite, Luana. Como foi o dia do presidente?
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. E boa noite a todos que nos acompanham aí no Brasil. O primeiro compromisso do presidente Lula nesta segunda-feira foi uma reunião bilateral com o presidente da Suíça, Alain Berset. Eles falaram sobre as negociações em torno de um acordo comercial entre Mercosul e o EFTA, grupo formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, países que não integram a União Europeia. Alain Berset demonstrou interesse em cooperar durante a presidência do Brasil no G20. Os dois também falaram sobre mudanças climáticas. Após o encontro com o presidente da Suíça, Lula se reuniu com o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown. Os dois conversaram sobre a situação política na Europa, na América Latina e sobre a conjuntura mundial. De acordo com o presidente, Brown foi e segue sendo um grande amigo e defensor do Brasil no mundo. Para amanhã, estão previstas pelo menos 4 bilaterais, com os presidentes da Áustria e da Palestina e com os primeiros ministros da Noruega e da Alemanha.
E Luana, amanhã o presidente também abre a Assembleia Geral da ONU, né? Você tem informações aí sobre o que ele deve dizer aos líderes mundiais?
Olha, Mariana, é isso mesmo. Entre os temas que devem ser abordados pelo presidente está a defesa de um novo modelo de governança global, incluindo a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A instância tem 15 membros, sendo 5 permanentes. Só os permanentes têm poder de veto. São eles Estados Unidos, China, Reino Unido, Rússia e França. A missão do grupo é zelar pela manutenção da paz e da segurança internacional. E o que é decidido no Conselho de Segurança tem de ser cumprido por todos os 193 países que participam da ONU. Outro tema que deve estar presente no discurso do presidente Lula é a defesa do meio ambiente e de ações concretas para frear o perigo do aquecimento global.
Na quarta-feira, o presidente Lula continua em Nova York e tem encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e com Volodymyr Zelensky, da Ucrânia. Você pode falar para a gente o que, vai ser tratado nessas reuniões?
Olha, Luciano, foi confirmado hoje o encontro do presidente Lula com o da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Antes, está prevista a reunião com o americano Joe Biden. Os dois vão lançar a iniciativa global para o avanço dos direitos trabalhistas na economia do século XXI. Vão participar desse evento líderes sindicais brasileiros e norte-americanos. O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, falou um pouco sobre o encontro.
Teremos uma reunião histórica com o presidente Biden, com sindicalistas brasileiros e americanos, numa reunião onde Lula e Biden querem pautar o tema do futuro das relações de trabalho no mundo. Hoje, esse processo de precarização, de perda de direito, onde os trabalhadores e trabalhadoras do mundo inteiro sofrem, não tem mais perspectiva de previdência, direitos trabalhistas, e esse tema sendo recolocado na agenda mundial pelo Lula e pelo Biden.
O presidente Lula deve voltar para o Brasil na quinta-feira pela manhã. Ele chegou a Nova York no sábado à noite para abrir pela 8ª vez uma Assembleia da ONU. Apenas em 2010, Lula optou por não participar da reunião. Luciano e Mariana.
Conversamos ao vivo com a repórter Luana Karen, que está em Nova York. Luana, muito obrigada pela sua participação.
E 13 ministros estão em Nova York para participar de atividades relacionadas às Nações Unidas e fora dela.
Os ministros participam de eventos e debates de interesse brasileiro com representantes de outros países.
Entre os temas, transição energética, saúde e proteção ambiental.
Os ministros estão em Nova York para agendas paralelas à Assembleia Geral da ONU. São encontros com outros ministros e representantes dos 193 países integrantes da ONU, além de eventos com investidores e acadêmicos para discutir assuntos considerados prioritários pelo governo federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou a investidores norte-americanos a proposta de lançamento de títulos soberanos sustentáveis para financiar a transição energética e ecológica brasileira.
O Brasil tem condição de captar muitos recursos no exterior, por quê? Porque ele tem a melhor matriz energética do mundo, é uma das mais limpas do mundo, e mais do que isso, ele tem condição de dobrar a produção de energia limpa num prazo inferior a 10 anos. Nós entendemos que uma boa parte dessa energia limpa tem que ser consumida no Brasil para manufaturar produtos verdes. Esse é o nosso objetivo último, modernizar a economia brasileira, nos valendo das nossas vantagens competitivas.
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, está participando da Semana do Clima. Também está no encontro a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Já a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, disse em suas redes sociais que foi a Nova York falar principalmente sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres e a importância de mulheres em posições de liderança na política.
É um ponto de espaço muito importante num ano em que efetivamente nós vamos ter eleições municipais e nós precisamos ter muito mais mulheres prefeitas e muito mais mulheres vereadoras.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, lançou em Nova York o Plano Nacional de Transição Energética Justa e Inclusiva durante evento da Organização das Nações Unidas. Segundo ele, o país está pronto para a mudança e quer ser exemplo para o mundo.
O Brasil fará a transição energética justa e inclusiva e tem todas as condições para isso e mais do que isso, para liderar a relação dos países sul-globais da América do Sul, dos países sul-globais da Europa, na relação com os países industrializados, para que nós possamos efetivamente dar celeridade à transição energética, que já não há mais nenhuma dúvida, é extremamente necessária.
Como parte da agenda da Assembleia Geral da ONU, estão sendo discutidos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O ministro das Cidades, Jader Filho, participou do evento neste domingo.
Conscientização e preservação ambiental passa necessariamente pelas cidades e, para tanto, temos que dar empregos dignos e qualidade de vida às pessoas. Desse modo, precisamos que os países ricos, se querem, de fato, alcançar os resultados desejados, que se disponham a ajudar de maneira objetiva, saindo do discurso e passando para ações práticas.
Outros temas em discussão pelos ministros em Nova York são, por exemplo, infraestrutura pública digital e cobertura universal da saúde. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E no sábado, Lula esteve em Cuba para participar do encontro do G77, o maior grupo de países em desenvolvimento dentro da ONU.
Ele defendeu a união de forças entre as nações para reduzir desigualdades mundiais na era digital e de transição energética.
Os países do G77 respondem por praticamente 80% da população mundial e metade do PIB global em paridade de compra, que calcula o poder de compra entre os países. O grupo foi criado na década de 60 por países em desenvolvimento da Ásia, África, Oceania, América Latina e Caribe. O número de integrantes aumentou, mas o nome foi mantido. Em discurso aos líderes dos atuais 134 países membros, no fórum realizado em Havana, capital de Cuba, o presidente Lula defendeu a união do grupo para a redução das desigualdades diante das mudanças em curso no mundo.
Devemos forjar uma visão comum que leve em consideração as preocupações dos países de renda baixa e média e de outros grupos mais vulneráveis. Há duas grandes transformações em curso. Elas não podem ser moldadas por um punhado de economias ricas, reeditando a relação de dependência entre centro e periferia. A primeira é a revolução digital. A segunda grande mudança em curso no mundo é a transição energética.
Lula acredita que os países em desenvolvimento têm plenas condições de ocupar a vanguarda da ciência, tecnologia e inovação desde que voltem a agir juntos. O presidente brasileiro também teve encontros bilaterais com o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, Dong Yu, e com o presidente do país anfitrião, Miguel Díaz-Canel. De Havana, em Cuba, Pablo Mundim.
E na visita do presidente Lula a Cuba, foram fechados vários acordos de cooperação entre os dois países.
Vamos saber os detalhes em mais uma reportagem de Pablo Mundim.
Parceiros comerciais, Brasil e Cuba também compartilham conhecimentos. Em Havana, os dois governos assinaram acordos de cooperação para a troca de tecnologias. Na área da saúde, a parceria prevê conhecimentos em doenças crônicas, vacinas, biotecnologia e biodiversidade, doenças transmissíveis e desenvolvimento de produtos inovadores. A Fiocruz e a BioCuba Pharma também vão produzir medicamentos contra Alzheimer e no tratamento de anemia por insuficiência renal e leucemia. O acordo também prevê regulamentação sanitária entre a Anvisa e a Agência Cubana de Vigilância Sanitária. Para a ministra da Saúde, Nízia Trindade, são acordos para desenvolver produtos de maneira conjunta.
O Brasil se beneficia de algo, de um conhecimento de ponta que Cuba desenvolveu, né? Investimentos de anos foram feitos nessa área, então será possível nós avançarmos e, como eu disse, desenvolvimento conjunto. O Brasil, com a sua expertise em pesquisa clínica e a sua capacidade de produzir em escala, em laboratórios públicos e em laboratórios privados.
A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, explica que são parcerias em saúde e também na área da ciência e tecnologia, como em biotecnologia, biorrefinarias e biofabricação, energias renováveis, ciências agrárias, clima e sustentabilidade e redes de ensino e pesquisa.
A gente pode objetivamente desenvolver e aprender. Aquilo que a gente tem mais expertise, a gente oferece. Aquilo que eles têm mais expertise, a gente procura desenvolver conjuntamente numa lógica de cooperação e de parceria.
O Brasil também pode ajudar Cuba na segurança alimentar e nutricional. Um acordo entre os dois países prevê cooperação com tecnologia para a produção de sementes, material genético, bioinsumos e fertilizantes, conhecimentos que devem ser compartilhados pela Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. De Havana, em Cuba, Pablo Mundim.
No trânsito, escolha a vida.
Começa a Semana Nacional de Trânsito, que vai contar com mais de 800 atividades.
Os detalhes daqui a pouco.
O novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, prevê R$1,7 trilhão em obras de infraestrutura em todo o país até 2026.
E muito desse investimento vai vir da iniciativa privada, principalmente de capital exterior.
E para atrair estes investimentos, o governo apresentou hoje as oportunidades do novo PAC para 150 embaixadores e representantes de países estrangeiros.
Para o governo, o cenário econômico favorável, as reformas que estão sendo aprovadas no Congresso Nacional e o desenvolvimento, levando em conta a preservação do meio ambiente, são os atrativos.
O objetivo do governo é que os embaixadores ajudem o Brasil a divulgar as oportunidades do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, para fundos de investimento e empresas internacionais, principalmente na área de infraestrutura e energia limpa. Até 2026, serão investidos R$1,7 trilhão em obras estruturais em todos os estados brasileiros. Durante cerimônia de apresentação do PAC ao corpo diplomático no Palácio do Itamaraty, em Brasília, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou que o país vive um bom momento para atrair investidores.
A gente analisa a economia, juros, câmbio, imposto. Esse tripé é decisivo na questão econômica. O câmbio está bom, em torno de R$5,00, estável, um câmbio competitivo. O juro ainda é alto, mas está em queda.
Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o governo quer estimular a formação de consórcios com empresas estrangeiras.
E, eventualmente, se elas conseguirem trazer consigo financiamento internacional a taxa de juros mais baixa, o projeto vai performar melhor ainda.
Além dos recursos da União, o novo PAC também vai contar com verbas de estatais, como a Petrobras, financiamento dos bancos públicos e do setor privado, por meio de concessões e parcerias público-privadas. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Motoristas, pedestres, motociclistas, usuários de transporte público, ciclistas, o trânsito afeta a vida de todos nós.
E nesta semana estão previstas mais de 800 ações de educação e fiscalização em todo o país para promover um trânsito mais seguro.
É a Semana Nacional de Trânsito.
usar equipamentos obrigatórios para pilotar uma moto, ser devidamente habilitado para conduzir um veículo, respeitar os pedestres e os sinais de trânsito nas ruas ou nas estradas. São exemplos de atitudes seguras no trânsito. O tema da Campanha Nacional de Trânsito deste ano sugere que o brasileiro tome uma decisão. No trânsito, escolha a vida. A Semana Nacional do Trânsito é comemorada todos os anos entre os dias 18 e 25 de setembro. O objetivo é promover atitudes que ajudem a reduzir o número de acidentes e mortes, como explica o secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão.
Quem está praticando as ações da Semana Nacional de Trânsito mesmo são os nossos parceiros pelo Brasil. Detrans, municípios, CF6, entidades privadas, todos eles trabalhando juntos para fazer uma Semana Nacional do Trânsito intensa. Então é momento de sair da cadeira, levantar, entendeu? E se a gente tiver que fazer o papel do chato, que é aquele que mostra os números, e mostra os números para a população, para ela saber e cobrar do seu gestor, inclusive cobrar de nós aqui também do governo federal. As ações que são necessárias para a gente tirar o Brasil da incômoda posição de terceiro país que mais mata no trânsito no mundo.
Durante a semana, o Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito, vai promover em todo o país mais de 800 ações com a população. Reportagem Cleide Lopes.
E você pode conferir todas as atividades previstas na Semana Nacional de Trânsito na página do Ministério dos Transportes na internet, em gov.br/transportes.
9 mil pessoas presas por crimes de violência contra a mulher e feminicídio.
Resultado da Operação Chamar, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em cooperação com as polícias estaduais.
Mais de 43 mil policiais atuaram em 4.300 municípios, cumprindo mandados de prisão e de busca e apreensão, instaurando inquéritos e apreendendo armas e drogas durante 25 dias.
Além disso, mais de 86 mil mulheres receberam atendimento especializado.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, explicou que a Operação Chamar segue o modelo que vem sendo adotado pelo governo federal, de atuação integrada com os órgãos de segurança dos estados.
Essa operação integrada, ela segue a seguinte dinâmica. Nós, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, fazemos a coordenação das polícias estaduais, fazemos repasse financeiro às secretarias participantes, nesse caso aproximadamente 3 milhões de reais foram empregados do Ministério da Justiça, e com isso as secretarias estaduais, as polícias estaduais conseguem pagar diárias, entre aspas, comprar folga dos policiais, abastecer viaturas e assim sucessivamente.
E durante o balanço da Operação Chamar, o ministro Flávio Dino também comentou as medidas que estão sendo tomadas em relação à morte da menina Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, após ação da Polícia Rodoviária Federal em uma estrada no Rio de Janeiro.
O carro em que Heloísa estava foi alvejado por policiais rodoviários e a criança foi atingida. Ela ficou internada por 9 dias, mas acabou morrendo.
De acordo com o ministro da Justiça, o governo vem trabalhando para a redução dos episódios de abordagem policial que resultam em mortes nas rodovias, investindo em formação e orientações administrativas aos agentes.
Sobre o caso de Heloísa, o ministro Flávio Dino informou que foram abertos 2 processos administrativos disciplinares. Um para apurar o evento letal na rodovia e o outro para apurar a presença de policiais rodoviários federais no hospital em que a menina ficou internada.
A ida de diversos policiais ao hospital foi denunciada pela família à imprensa. E o ministro Flávio Dino disse que pelo menos parte deles esteve lá cumprindo deveres funcionais ligados ao caso.
Agora será apurado se houve tentativa de intimidação das testemunhas.
O que a Polícia Rodoviária Federal, a princípio, informa que eles não sabem se foram 28, mas que várias equipes foram, porque foi uma equipe da própria Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal, foi outra equipe para fazer a perícia do veículo, que lá estava, veículo em que houve o cometimento do crime, e a finalidade do PAD é distinguir policiais que foram lá porque deveriam ir e policiais que foram lá para finalidades estranhas aos objetivos da corporação.
E essas foram as notícias. notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém indenização a familiares de vítima de bala perdida em operação policial.
Justiça Federal determina uso de tornozeleira eletrônica a agentes da PRF envolvidos em morte de criança.
Justiça do Trabalho realiza Semana Nacional da Execução Trabalhista.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por maioria de votos, STF mantém decisão que reconheceu responsabilidade civil do Estado pela morte de vítima de bala perdida no Rio de Janeiro.
O julgamento ocorreu em sessão virtual. Neto Costa.
De acordo com o processo, um homem foi atingido em sua residência em 2015 por uma bala de arma de fogo disparada em confronto armado entre bandidos e policiais militares. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o pagamento de indenização aos filhos e à mãe da vítima, mas o Estado recorreu. A maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal seguiu o voto da relatora, ministra Rosa Weber, presidente da corte, que rejeitou o trâmite do recurso. Segundo a ministra, para alterar a decisão, seria necessário reanalisar fatos e provas, o que não é cabível no âmbito de recurso extraordinário.
Site OLX não terá de indenizar por venda fraudulenta de carro anunciado na plataforma.
A conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Os compradores acharam no site o anúncio de venda de um carro e o negociaram por telefone e presencialmente com o vendedor, tendo efetuado o pagamento por transferência bancária. Ao tentarem transferir a propriedade do carro no Detran, os compradores descobriram que ele era clonado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu pela responsabilidade da OLX de indenizar por danos materiais morais por hospedar anúncio falso. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial do site, constatando que o serviço foi usado pelo vendedor só como espaço de anúncios classificados, pois não houve negociação no ambiente virtual da OLX. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi.
Semana Nacional da Execução Trabalhista acontece de hoje até sexta-feira.
A iniciativa é promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho em parceria com os Tribunais Regionais do Trabalho. Milene Teixeira.
O evento está sendo realizado em todo o país e tem como meta a solução de processos que estão na fase de execução. O slogan dessa edição é Processos são Vidas, a Justiça além dos números. Pessoas ou empresas que são partes em ações trabalhistas podem solicitar à unidade judiciária ou ao TRT da sua região a inclusão do processo na pauta da Semana da Execução. Também podem ser incluídas nas pautas ações que ainda não tiveram decisão definitiva.
O Tribunal Superior Eleitoral vai realizar em 2 de outubro uma audiência pública sobre cotas para indígenas no fundo partidário e no tempo de rádio e TV.
Inscrições podem ser feitas até 29 de setembro por meio de formulário no site do TSE. Carol Asno.
A audiência pública foi convocada pelo ministro Nunes Marques, relator de consulta sobre o tema, de autoria da deputada federal Célia Chacriabá. O objetivo é coletar dados sobre políticas de incentivo a candidaturas indígenas, principalmente em relação à distribuição dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e também do Tempo de Rádio e TV.
Justiça Federal determina uso de tornozeleira eletrônica a agentes da PRF envolvidos na morte de criança no Rio de Janeiro.
A decisão atende a requerimento do MPF em caso ocorrido no último dia 7 de setembro. Luiz Antônio Silva.
De acordo com a decisão da Primeira Vara Criminal Federal, os 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal envolvidos no episódio que resultou na morte de Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, após uma abordagem na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, devem ser afastados imediatamente das funções policiais. Eles também devem entregar as armas e não podem se aproximar do veículo atingido no episódio, nem da família da vítima. O recolhimento domiciliar deve ser feito no período noturno e nos dias de folga, ficando autorizado apenas o deslocamento para a repartição pública, onde os agentes poderão exercer funções administrativas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado pode votar nesta semana o marco legal da indústria de jogos eletrônicos. Comissão de Esporte deve analisar projeto que permite deduzir do imposto de renda despesas com academias de ginástica. Zequinha Marinho cobra do governo política permanente de valorização do setor leiteiro. Boa noite. Os senadores podem votar esta semana o marco legal para a indústria dos jogos eletrônicos. Também estão na pauta a criação das debêntures de infraestrutura e a adesão de imobiliárias ao Simples Nacional. Repórter Pedro Pincer.
O Senado pode votar esta semana a criação do marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e de fantasia. Ao incluí-los nas mesmas regras de tributação dos equipamentos de informática, o projeto poderá reduzir os impostos incidentes sobre eles. Antes da votação, na quinta-feira, está prevista uma sessão temática sobre o assunto. Para o relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, com legislação própria, a indústria dos jogos vai se fortalecer no país.
O novo marco legal decorrente da aprovação desse projeto de lei dará um importante passo na direção de criar condições necessárias para o desenvolvimento da indústria de jogos eletrônicos e fantasy game.
Também está na pauta a criação das debêntures de infraestrutura emitidas por concessionárias de serviços públicos. Esses títulos de dívida emitidos por empresas inegociáveis no mercado poderão ser adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas. Segundo o relator Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, esse instrumento deve aumentar o volume de investimentos de longo prazo no Brasil.
O projeto tende a atrair recursos de origem privada, hoje não acessíveis para financiamento de longo prazo de infraestrutura.
Os senadores também podem votar a regulamentação da profissão de sanitarista e a adesão de empresas com imóveis próprios para locação ao regime simplificado de tributação.
As comissões do Senado também vão votar diversos projetos nesta semana. Entre eles está o que prevê a dedução no imposto de renda do valor pago em academias, a destinação do dinheiro de loterias para as calamidades públicas e a regulamentação das apostas esportivas. Também estão previstas audiências públicas para discutir a reforma tributária e o exercício da acupuntura. Os detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador veneziano Vital do Rego, do MDB paraibano, o projeto que permite deduzir do imposto de renda as despesas com a prática de atividades físicas será votado quarta-feira na Comissão de Esporte. O relator Romário, do PL do Rio de Janeiro, defende o incentivo antes que doenças se instalem.
A ação preventiva da prática de exercício deve ser realçada e as pessoas saudáveis que se dedicam a eles precisam ser igualmente incentivadas e até premiadas, pois elas contribuem para o financiamento do Sistema Único de Saúde, o SUS, mas demandam menos dos serviços oferecidos.
Na terça, a Comissão de Assuntos Econômicos votará a destinação de parte da arrecadação de loterias para o Fundo de Calamidades Públicas, a de Desenvolvimento Regional e Turismo, dois projetos que regulamentam serviços de apostas esportivas, e a de Segurança Pública, a prisão em período eleitoral em casos de violência contra a mulher. No mesmo dia, a Comissão de Assuntos Sociais vai discutir a regulamentação do exercício da acupuntura. E na quarta-feira, as comissões de Constituição e Justiça e a de Assuntos Econômicos debatem a reforma tributária. Já na quinta-feira, a Comissão de Relações Exteriores sabatina diplomatas.
Está previsto para amanhã, na CPMI do 8 de janeiro, o depoimento do ex-assessor militar de Bolsonaro, Osmar Crivellati. Ele é investigado pela Polícia Federal no caso das joias. As informações com a repórter Érica Christian.
A relatora, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, destacou a proximidade de Crivellati ao ex-ajudante de ordens Mauro Cid. A relatora defendeu uma acareação entre Mauro Cid e Bolsonaro na reta final das investigações.
Nós temos hoje o Mauro Cid, que ele faz uma delação premiada, e acredito que essa contraposição entre o que ele fala e o que o ex-presidente Bolsonaro fala será vital. Na delação premiada, ele apontou para a parte das vacinas, para a parte das joias e para a parte do golpe, que é o ponto central de investigação desta CPMI.
Ao se posicionar contrariamente à acareação, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, avalia que essa iniciativa e o depoimento desta terça-feira são para desviar o foco da CPMI.
É lamentável que a relatora tente buscar depoimentos que coloca apenas Bolsonaro como alvo. Bolsonaro já não era mais o presidente, tem mais a ver com alguém que está tentando esconder o que de fato aconteceu do que uma investigação que procure lançar luz ao 8 de janeiro.
O depoimento da CPMI de quinta-feira ainda não está definido.
O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, cobrou do governo federal uma política permanente de valorização do setor leiteiro no país, responsável pela geração de 4 milhões de empregos e cuja produção coloca o Brasil na terceira posição no ranking mundial. Segundo ele, o que vem preocupando representantes do setor é a abertura do mercado brasileiro à importação de leite derivados da Argentina e Uruguai, medida que pode desestimular a produção nacional e, consequentemente, gerar desemprego e desabastecimento do mercado interno. Nem mesmo as recentes medidas para aumentar a taxação do produto importado é suficiente, disse Zequinha Marinho, porque são temporárias e não resolvem o problema a longo prazo. Isso acontece porque os produtores dos países vizinhos recebem incentivos de seus respectivos governos para ofertarem o leite a um preço mais barato que o produzido no Brasil, disse o senador.
É válida uma ação que seja perene, como, por exemplo, incluir o leite na lista de exceção do Mercosul, para que as importações do produto e seus derivados de países do bloco, como Uruguai e Argentina, sejam taxados. Não pode pertencer a uma lista comum onde o imposto cai, senão a gente acaba com o nosso mercado.
O senador Dr. Irã, do PP, pediu ao governo federal que reveja decretos que afetam diretamente a atividade econômica em Roraima. Ele citou dois decretos que ampliam o Parque Nacional do Viruá e a Estação Ecológica de Maracá, além do que cria a Floresta Nacional do Parima. Dr. Irã lembrou que Roraima já possui 67,4% de seu território destinado a áreas de conservação, restando 32,6% para uso produtivo. E dessa parte já reduzida, devem ser retiradas as áreas de preservação permanente, as de uso restrito e de reserva legal.
Em suma, ficamos, no fim das contas, com apenas 17% do nosso território disponível para uso produtivo.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a redução da jornada de trabalho no Brasil para 40 horas semanais. Ele disse que essa proposta não apenas é viável, mas pode ser um elemento fundamental para gerar emprego e renda. Paim afirmou ainda que esta redução não vai trazer prejuízo algum para os empregadores e muito menos para os empregados.
De acordo com um estudo realizado pelo DIESE, a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais poderia gerar mais de 3 milhões de novos postos de trabalho.
O senador Espiridião Amin quer que o plenário do Senado faça uma sessão temática para discutir as mudanças climáticas, o fenômeno El Niño e os desastres naturais. De acordo com o senador catarinense, é preciso otimizar o auxílio humanitário para fazer frente à gravidade dessas situações. Repórter César Mendes.
5 mil desabrigados, 20 mil desalojados e 47 pessoas mortas. O saldo da destruição provocada pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul no início de setembro é assustador. Preocupado com a necessidade de atualizar as medidas de prevenção e de proteção à população diante das mudanças climáticas,
dias.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, anunciou que vai apresentar um requerimento pedindo a realização de uma sessão temática para discutir o assunto. Amin lembrou que foi autor da proposta de criação da Comissão Especial que discutiu os efeitos do fenômeno climático El Niño em 1997.
26 anos depois, eu sinto que há necessidade de repetirmos, atualizarmos aquele trabalho, porque as circunstâncias climáticas mudaram para muito pior.
Destinados à discussão de questões relevantes de interesse nacional, os debates temáticos são uma das 5 modalidades de sessão previstas no regimento do Senado para acontecerem no plenário.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Regras para garantias e empréstimos são destaque na pauta do plenário.
Presidente da Câmara destaca compromisso de parlamentares com sustentabilidade.
Aprovada autorização para uso de tornozeleira em casos de violência doméstica.
Boa noite. A Câmara aprovou autorização para uso de tornozeleira eletrônica em acusados de violência doméstica. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação e traz mais detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que autoriza o monitoramento por tornozeleira eletrônica de acusados de violência doméstica. O texto estabelece que o poder público deverá garantir à mulher ofendida acesso a dispositivo que permita o acionamento imediato da polícia em caso de ameaça. Segundo a relatora, a deputada enfermeira Ana Paula, do PDT do Ceará, a proposta fortalece o sistema de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar.
Esse projeto, ele traz para nós, que somos mulheres e que fazemos a pauta da mulher, de defesa da mulher e de combate à violência da mulher, um outro olhar, um olhar em que a gente vai conseguir se sentir mais segura, sabendo que aquele agressor que a gente já conseguiu na justiça a medida protetiva contra ele, será fiscalizado por nós, inclusive com acesso a essa monitoração por cada uma dessas mulheres que são vítimas de violência.
A proposta que autoriza o monitoramento por tornozeleira eletrônica de acusados de violência doméstica poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Segurança Pública.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, alerta que a liberação do uso de maconha no Brasil pode abrir espaço para que jovens vulneráveis, especialmente em comunidades carentes, se tornem dependentes de drogas mais prejudiciais, como a cocaína.
Luiz Lima relata que 70% dos usuários de cocaína começaram com o consumo de maconha. O deputado acredita que a descriminalização da erva fortaleceria o tráfico de drogas e aumentaria os problemas sociais.
Paulão, do PT de Alagoas, destaca a decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que condenou os assassinos da Chacina de Unaí, em Minas Gerais, ocorrida em 2004. Ele ressalta a importância da decisão para dar exemplo e motivar os servidores públicos.
Paulão também chama a atenção para o desabastecimento de água em Arapiraca, em Alagoas. Ele pede que autoridades da Câmara de Vereadores, do Ministério Público Estadual e da Agência Reguladora intervenham para garantir o acesso à água potável.
Política.
Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, relembra o golpe militar de 1973 no Chile, destacando a brutalidade das Forças Armadas apoiadas pelos Estados Unidos, que derrubaram o governo eleito de Salvador Allende.
Guilherme Boulos enfatiza que Allende provocou a ira da elite chilena depois de promover distribuição de renda e o combate às injustiças sociais. Segundo o deputado, é preciso recordar os horrores do passado para evitar que novas ditaduras e ataques à democracia ocorram.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, também registra os 50 anos do golpe de Estado liderado pelo general Augusto Pinochet no Chile. O parlamentar entende que a lembrança desse episódio histórico acende o compromisso contínuo de defender a democracia.
Chico Alencar também comenta a investigação da Polícia Federal sobre possíveis casos de corrupção durante a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro em 2018. Ele repudia ações criminosas que envolvem o mau uso de recursos públicos e enfatiza a necessidade de transparência na gestão pública.
Na opinião de Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, o Brasil precisa realizar uma reforma administrativa que corte custos e torne o Estado mais eficiente. Segundo ele, antes de aprovar outras reformas, como a tributária, é crucial enfrentar o problema das despesas governamentais e da falta de flexibilidade na estrutura estatal.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança argumenta que a falta de eficiência no setor público tem gerado impactos negativos na economia brasileira. Ele vê na reforma administrativa uma oportunidade de garantir gastos proporcionais à arrecadação e à entrega de melhores serviços públicos à população.
Justiça.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, externa suas suspeitas de que o Ministério da Justiça não tenha agido com lisura. Ele informa que a falta de fornecimento de informações do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional levou o Supremo Tribunal Federal a anular provas obtidas durante a Operação Lava Jato.
Segundo Carlos Jordi, o documento de cooperação internacional que sustenta o acordo de leniência firmado pela empresa Odebrecht, que foi costurado entre Brasil e Suíça, foi entregue só depois da decisão do STF, transformando todo o caso em um escândalo.
Davi Soares, do União de São Paulo, critica a decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal de alegar que os processos contra a corrupção não têm sustentação legal. De acordo com o parlamentar, não se trata de questionar a culpabilidade ou não dos incriminados, e sim de invalidar todo o processo.
Davi Soares é contrário também à possibilidade do STF opinar a respeito de questões como aborto e liberação de drogas. Para o congressista, o judiciário está usurpando o direito legítimo do parlamento decidir sobre estas pautas.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, questiona a rapidez do Supremo para julgar a responsabilidade dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Segundo o deputado, a corte não trabalha com essa mesma agilidade quando são réus envolvidos em crimes de corrupção.
Delegado Marcelo Freitas também critica a decisão da presidente do STF, a ministra Rosa Weber, de liberar para julgamento a ação que pretende descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, rechaça acusações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de que a Operação Lava Jato teria praticado tortura psicológica para obter provas de investigados.
Alfredo Gaspar rebate o magistrado, argumentando que a verdadeira tortura do século XXI é praticada pelo STF, ao impor ao povo brasileiro pautas como a descriminalização das drogas, do aborto e a volta do imposto sindical.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, lamenta a mudança na percepção pública dos ministros do Supremo, que, segundo ele, eram vistos como defensores da Constituição, mas agora são criticados pela sociedade.
Marcel Van Hatten também questiona a pretensão do STF de julgar temas que são prerrogativas legislativas, como a legalização das drogas e o aborto.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, acusa o governo Lula de promover ataques aos valores da vida, da família e cristãos durante os 9 meses de administração.
Messias Donato cita como exemplo resolução do Conselho Nacional de Saúde, que trata, dentre outras questões, da legalização da maconha e do aborto e da possibilidade de oferecer tratamento hormonal para adolescentes a partir de 14 anos.
Meio ambiente.
Em viagem a Nova York, o presidente da Câmara destacou o compromisso dos parlamentares com a sustentabilidade. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, reforçou o compromisso do parlamento com a sustentabilidade e destacou a agenda legislativa neste semestre com a chamada Pauta Verde. Ele participou de evento em Nova York, promovido pela Fiesp e CNI, antes de participar da Assembleia Geral da ONU.
A atual legislatura já provou que deseja fazer a diferença no parlamento,
Eu sou testemunha do interesse e empenho dos deputados federais, em nome dos quais os que nos acompanham nesse evento, e sou testemunha de todo o que acontece, de tudo que acontece em torno do desenvolvimento sustentável.
Lira lembrou que foi criada uma comissão especial para debater a transição energética e propor uma nova legislação sobre o tema. A expectativa, segundo o presidente, é que o relatório seja apresentado em novembro, podendo ser votado ainda este ano pelo Parlamento. A chamada transição energética caracteriza-se pela mudança nos processos de geração e consumo de energia de fontes não renováveis e mais poluentes, como petróleo, carvão, por exemplo, para fontes de energias renováveis, como energia solar, eólica, biomassa.
A comissão tem promovido pesquisas e debates sobre o tema. Já levantou as iniciativas legislativas em tramitação no Congresso e tem acompanhado as ações do Poder Executivo, além de atuar na interlocução com as diversas entidades representantes do setor.
Segundo Lira, outra proposta que está sendo amadurecida na Câmara é a regulação do mercado de crédito de carbono. O incentivo econômico à conservação e proteção do meio ambiente se traduz em títulos, os créditos de carbono, que podem ser comprados ou vendidos. Cada crédito corresponde a uma tonelada de dióxido de carbono, CO2. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Saúde.
Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, critica a proposta que autoriza a venda de plasma humano para o desenvolvimento de novas tecnologias e produção de medicamentos. A deputada avalia que a medida, além de privatizar o sangue, coloca em risco o processo de transfusão.
De acordo com Ana Pimentel, o sistema de saúde brasileiro tem motivo de orgulho em relação à qualidade do processamento de derivados do sangue. A deputada argumenta que o sangue é um recurso vital que deve permanecer nas mãos do Estado para garantir a segurança e a qualidade no atendimento médico.
Desenvolvimento regional.
Eduardo Veloso, do União, cita estudo elaborado pelo Centro de Liderança Pública para informar que o Acre caiu 3 posições e passou a ocupar o último lugar no ranking de competitividade dos estados. O deputado atribui essa situação aos desafios econômicos e sociais enfrentados nas regiões Norte e Nordeste.
Eduardo Veloso defende a aprovação da proposta que prorroga até 31 de dezembro de 2027 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Ele explica que o dispositivo determina a redução da contribuição previdenciária às prefeituras de cidades com população inferior a 142 mil habitantes e vai permitir o progresso no interior.
Dr. Francisco, do PT, defende a descentralização dos serviços de saúde no Piauí. O deputado avalia que é preciso disponibilizar cada vez mais opções, especialmente na área de reabilitação.
Dr. Francisco informa que o governo federal autorizou, no mês passado, a liberação de recursos para a construção de um centro especializado em reabilitação na cidade de São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara, entre outros investimentos no estado.
Ícaro de Valmir, do PL, denuncia a escassez hídrica em Sergipe. Na visão do parlamentar, a falta de água tem origem no sucateamento da Companhia de Saneamento de Sergipe.
Ícaro de Valmir solicita a união de toda a bancada sergipana, bem como do governador, prefeitos e demais autoridades, para encontrar uma saída para uma questão de humanidade e de sobrevivência da população.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, parabeniza os alunos do campus Guanambi, do Instituto Federal da Bahia, por 2 projetos de pesquisa destacados pelo programa Bahia Faz Ciência. Um projeto monitora a qualidade de bebedouros públicos, enquanto o outro desenvolve uma chocadeira remota.
Charles Fernandes elogia o IF Bahia pelo papel na promoção do ensino de qualidade, pesquisa e contribuição para o desenvolvimento educacional, social e econômico.
Valmir Assunção, do PT, registra a visita do ex-jogador da Seleção Brasileira e campeão do mundo, Raí, em assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no sul da Bahia.
Valmir Assunção também acusa membros da CPI do MST de tentar invadir uma área indígena na Bahia.
Homenagem.
Luciana Amaral, do PV, saúda os 206 anos de emancipação de Alagoas, festejados em 16 de setembro. De acordo com o congressista, a história do Estado se mistura à própria história do país.
Luciana Amaral cumprimenta também a cidade de Major Isidoro, localizada no sertão alagoano, pelos 74 anos comemorados em 17 de setembro.
Economia.
Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, defende a compensação de 27 bilhões de reais aos estados e ao Distrito Federal, em razão da queda de arrecadação do ICMS. O parlamentar lembra que o ex-presidente Bolsonaro, em busca de ganhar as eleições, tomou medidas irresponsáveis e que prejudicaram os entes da federação.
Fernando Mineiro parabeniza a decisão do governo de antecipar a compensação em 10 bilhões de reais para reconstruir as finanças públicas dos estados. O deputado cita ainda mais um repasse de 2 bilhões e 500 milhões de reais para os municípios brasileiros.
Merlong Solano, do PT do Piauí, comemora a decisão do governo de antecipar um repasse a mais para os municípios brasileiros. O deputado explica que a medida visa compensar a perda com o ICMS promovida pelo governo anterior.
Na opinião de Merlong Solano, o Congresso não pode aprovar leis que aumentem as obrigações e gastos dos municípios sem considerar suas responsabilidades e arrecadações.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, alerta para o surgimento de uma crise no abastecimento de combustíveis, ressaltando os altos preços do diesel e da gasolina em diversos estados.
Gustavo Gayer critica a atual política econômica e cita a intenção do governo de aumentar os impostos para os microempreendedores individuais. O parlamentar considera que há discrepância entre as promessas de campanha do presidente Lula e as ações de sua gestão.
Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, critica recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, como a validação da contribuição assistencial para custear o funcionamento dos sindicatos.
Lucas Redecker afirma que, na prática, os sindicatos voltarão a arrecadar, servindo de massa de manobra para partidos políticos e movimentos de esquerda. O deputado lembra que, em 2017, o próprio STF havia julgado inconstitucional a cobrança da contribuição a trabalhadores não filiados a sindicatos.
Votação.
Os deputados devem votar nos próximos dias regras para garantias de empréstimos. O novo marco legal voltou do Senado com mudanças, como explica o repórter Cid Queiroz.
O marco legal das garantias de empréstimos volta para a Câmara dos Deputados com as alterações feitas pelo Senado. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, estarão na pauta também projetos indicados pelos partidos no Colégio de Líderes para a votação.
Diversos pedidos dos líderes partidários, projetos só de parlamentares. Se nós vencermos as pautas essa semana, ou a manutenção de alguns que estão, ou a entrada de alguns aí, como alguns projetos de lei com urgência que estão na casa, outros que foram retirados. Também a votação do 4188, garantias que votou do Senado, a gente deve estar arredondando para votar para o plenário.
Aprovado no ano passado pela Câmara, o projeto sobre o marco das garantias de empréstimos volta com alterações dos senadores que retiraram o capítulo do texto que trata da execução extrajudicial de títulos executivos. Na lista de projetos prioritários para votação, apontados pelos líderes, estão, entre outros, o projeto que permite aos servidores de instituições federais de ensino o acesso a bolsas de pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio, a proposta que trata da lei do primeiro emprego, o projeto que permite às instituições de longa permanência para idosos adquirirem equipamentos e medicamentos de promoção da saúde e de qualidade de vida, e o projeto que dispõe sobre a capacitação das equipes de saúde em procedimentos humanizados e qualificados de atenção a mulheres vítimas de violência. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União, em conjunto com as organizações que fazem parte da Rede Equidade, lançou na semana passada o modelo de inclusão da diversidade. O documento é uma ferramenta para ajudar instituições públicas a fazerem um diagnóstico de diversidade e inclusão. O instrumento reúne informações sobre boas práticas relacionadas à governança e estratégia, gestão inclusiva e social. O foco é nos aspectos de gênero e raça. A Rede Equidade foi criada em 2022 para promover ações voltadas à diversidade. Além do TCU, fazem parte da rede instituições como o Senado Federal e Câmara dos Deputados, Superior Tribunal de Justiça e outras organizações. Acesse o material e mais informações em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.